Olá, minha gente, tudo bem? Como é que foi o fim de semana? Tudo certinho? Esperamos que tudo tenha corrido na mais perfeita tranquilidade. Estamos de volta para conversar de perto com você que lida com a agropecuária. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, uma autarquia do governo estadual do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na mesa de som, Gustavo Stella. Apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e a importante participação de toda a equipe desta emissora. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, lua crescente, dia da criança especial e do alcoólico recuperado. Santos do dia, São Pedro de Fourier, Santa Leocádia e São Ciro. Dois municípios estão fazendo aniversário hoje, Guarapuava e Santa Fé, nossos parabéns. O produtor que lida com agrotóxicos precisa ter cuidado ao aplicar esses produtos para não causar a deriva, quer dizer, tem que evitar que o veneno atinja áreas que não sejam as lavouras que ele quer pulverizar. Além disso, as embalagens não podem ser deixadas no ambiente, elas precisam ter um destino correto. Normalmente, as próprias revendedoras indicam o local onde essas embalagens de agrotóxicos devem ser entregues. Mas tem muito produtor que não dá muita atenção para isso. Em Corumbataí do Sul, a Prefeitura, o Colégio Estadual, a Coapracor e o Instituto Emater recolheram 400 quilos de embalagens do município dias atrás. Há 4 anos não era realizada a coleta de embalagens em Corumbataí do Sul, mas os produtores colaboraram e até embalagens antigas que estavam nas propriedades foram recolhidas. Muitas dessas embalagens eram deixadas a céu aberto, contaminando o solo. Bom, agora, pelo menos, o problema está resolvido. Parabéns aos produtores e às lideranças de Corumbataí do Sul que promoveram essa coleta. Quem lida com frutas e hortaliças sabe que tem que ficar de olho nas pragas. Se descuidar, elas destroem a plantação rapidamente. Em Virmon, os técnicos da Emater estão divulgando entre os produtores uma forma bem simples de controlar as pragas, as armadilhas. Mas quem vai explicar pra gente como essas armadilhas são feitas é a Carla Piaia, especialista em olericultura da Emater de Virmon. Tudo bem, Carla?
Tudo bom, Roberto.
Tudo certo. Ô, Carla, essas armadilhas funcionam mesmo?
Funcionam. Nós temos alguns produtores que trabalham, temos algumas experiências na universidade aqui próximo ao nosso município, que já aplicam as armadilhas e realmente elas funcionam.
Qual é a vantagem que essas armadilhas oferecem para o produtor?
A questão da redução de custos, né? Visto que elas capturam pragas consideradas aí para as culturas, então como elas capturam esses insetos e essas pragas, pode ser reduzido o uso de defensivos agrícolas.
E o produtor mesmo pode fazer em casa essas armadilhas?
Pode sim. São encontrados alguns produtos comerciais. Como a nossa região não tem muitos produtores, então nós dificilmente encontramos no comércio. Por isso foi ensinado a eles, num evento aqui no nosso município, a confeccionar em casa mesmo.
Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes algumas dessas armadilhas. Para começar, como é que se faz a armadilha para atrair as lesmas e caramujos?
As lesmas e caramujos, nós ensinamos a fazer uma armadilha bem simples. Pode ser utilizado um recipiente que deve ser enterrado no solo, né? A boca do recipiente deve ficar ao nível do solo. E dentro dele deve ser colocado cerveja e sal. A cerveja, por ser um produto fermentado, ela atrai os moluscos, aí as lesmas, caracóis, e o sal desidrata. Então o produtor pode estar colocando nas suas hortas e quando as armadilhas estiverem cheias, é só eliminar e repor.
Certo. Quem tem frutíferas normalmente sofre com a mosca da fruta. O que que o produtor pode fazer para combater essa praga?
É, a mosca das frutas, ela é uma das principais pragas aí para quem trabalha com pomares. Mais conhecido aí, a fruto da goiaba, quando fica bichado, o pêssego, isso é causado pela mosca das frutas. Então, também nós ensinamos a fazer uma armadilha bem simples, com garrafa PET. Esses litros, essas garrafas PET, elas devem ser penduradas aí no meio dos pomares. E dentro das garrafas é colocado uma solução atrativa para as moscas. Nós sugerimos aos produtores, de forma simples, fazer um suco, batido uma fruta, né, frutas com água, e colocado dentro dos litros. Aí nesses litros é feito um furinho, por onde as moscas vão entrar, atraídas pelo cheiro aí da solução, e elas não conseguem sair das garrafas PET. O ideal é que num pomar, por exemplo, de pêssego, seja colocado suco de goiaba. Então, sempre é a fruta, o suco, diferente da fruta do pomar.
Tá certo. E tem ainda as armadilhas coloridas, né, Carla?
Nós trabalhamos com armadilhas de cor amarela e armadilhas de cor azul. Então, pode ser usado qualquer coisa aí que tenha essas cores. Pode ser litros, pode ser papel cartão, lona. Nós ensinamos os produtores a pintar as garrafas PET por dentro, ou da cor amarela ou da cor azul. Lembrando que o amarelo, ele atrai pragas voadoras, como, por exemplo, mosca branca, pulgão, vaquinha, cigarrinha, a própria mosca das frutas. Então, elas são atraídas pela cor amarela. E a cor azul atrai tripes e mosca do estábulo. Aí, então, o produtor prepara um recipiente ou um material com essas cores e aí precisa de uma cola, que uma vez os insetos atraídos, eles vão grudar na cola e morrem. Existe uma cola comercial chamada cola entomológica, mas da mesma forma ela não é acessível, né? Não temos aqui na nossa região. Então, nós ensinamos os produtores a fazer uma cola caseira, que ela é feita com o breu e óleo. Então, é feito da seguinte forma: pode ser misturado 8 colheres de breu com 5 colheres de óleo, e esse material é colocado no recipiente e aquecido em banho-maria até o produto derreter e ficar com a consistência de mel. Aí ele vai ficar uma cola, e essa cola ela é passada no litro, ou no papel, ou na lona, no material de cor amarela e azul.
E aí é só pendurar num pomar?
E aí é só pendurar, né? Se for uma área grande, pode ser penduradas várias armadilhas, quanto mais melhor. Elas monitoram os tipos de pragas que existem no pomar e também fazem um controle. Elas não terminam totalmente com as pragas, mas elas diminuem. Então, o objetivo é reduzir, minimizar o uso dos produtos químicos.
Tá certo, então. Carla, muito obrigado pelas sugestões e bom trabalho aí para você.
Obrigado, Roberto. Um abraço.
Bom, vocês ouviram aí e qualquer pessoa pode fazer essas armadilhas em casa sem grande custo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer mais esclarecimentos, procure um técnico da Imater do seu município. E vamos ver os preços dos principais produtos agrícolas praticados no estado, de acordo com o levantamento do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura. Arroz agulhinha em casca, saca de 60 quilos, R$ 64,15. Café beneficiado, bebida dura tipo 6, R$ 423,02 a saca de 60 quilos. Erva mate, carregamento no barranco, preço da arroba, R$ 16,62. Feijão carioca, tipo 1, saca de 60 quilos, R$ 236,67. E o feijão preto foi negociado a R$ 130,11. Mandioca, padrão de amido, R$ 483,06 a tonelada. Soja, saca de 60 quilos, R$ 78,26. Trigo para pão, pH 78, R$ 47,56. Suíno em pé, tipo carne, para produtor não integrado, R$ 5,53 o quilo. Boi em pé, preço da arroba, R$ 207,40. E a vaca em pé, padrão corte, R$ 187,43 a arroba. Esses, então, foram os preços praticados na quinta-feira e divulgados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual da Agricultura. Bem, minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje. Fica aqui o nosso forte abraço e agradecimento a todos vocês que nos acompanharam até agora. E amanhã estaremos de volta neste mesmo horário com mais um programa O Homem e a Terra. Até lá então, tchau!